Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lamblé. Não deixem de seguir o podcast aqui na plataforma de streaming onde vocês estiverem ouvindo. E me sigam nas redes sociais também, @ Lívia Lamblé. Tô no Twitter, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais. Me sigam lá. E vamos começar aqui com a nossa entrevistada. Eu não tenho nem roupa para receber uma convidada ilustre desse tamanho, que é a maravilhosa Dadá Coelho. Dadá é atriz e roteirista, e atualmente ela faz parte do elenco do programa A Culpa é da Carlota, do Comedy Central. Dadá, é um prazer inenarrável ter você aqui no podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Ah, que prazer, prazer todo meu. Prazer vai ser na hora que esse mundo parar de acabar e a gente puder se atracar, tomar um drink, falar pessoalmente. Eu tô com saudade de gente, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu te sigo no Twitter, te sigo nas redes, você é maravilhosa. Prazer é todo meu.
Ah, obrigada. Indescritível,
Lívia, muito obrigada pelo convite.
Nossa, eu que te agradeço, não tenho nem palavras, de verdade. E eu já queria começar, então, perguntando sobre o A Culpa da Carlota. Como que surgiu esse projeto?
Então, menina, A Culpa da Carlota, eu tenho assim, é um prazer, assim, eu não sei nem te explicar, porque é um negócio tão bacana, assim, né? É o primeiro programa de humor só com mulheres.
Sim.
Da história da televisão brasileira, né? E assim, a gente, eu na verdade, eu ia me chamar para fazer A Culpa do Cabral, e A Culpa do Cabral é um sucesso, né, o formato, uhum. Né, A Culpa da Carlota é um formato que já vem da Culpa do Cabral, que deu muito certo, e aí me chamaram para fazer a culpa do Cabral na época, só que eu estava com um contrato com a Globo, e a TV Globo não me liberou,
uhum.
E aí acabou Entendo. Que eles fizeram só com homens lá A Culpa do Cabral, e deu muito certo, corta para muito tempo depois, né, me chamaram para fazer A Culpa da Carlota, essa versão feminina da Culpa do Cabral. E aí é aquela história, né? A Camila Mato, minha mestre, que faleceu esses dias, inclusive, Deus a tenha, ela está melhor do que a gente, seguramente. Ela dizia que os personagens já nascem com destinatário, né? Então não era para eu fazer A Culpa do Cabral, realmente, era para eu estar na Culpa da Carlota, né? Porque é outro nível de vínculo, né, com a vida, A Culpa da Carlota, né? Os meninos são geniais e tudo, mas eu sinto ali naquele elenco, né, com as meninas, a Carol Zócoli, que é uma filósofa maravilhosa, 1,10m de altura, né? A baixofobia. Se ela estiver me ouvindo, ela vai dizer, olha a baixofobia! Ela mora em Nova York, né, uma filósofa da USP, maravilhosa, uma comediante excepcional. A Cris Werson, que é roteirista também, sabe, vem das Olívias, vem do improviso com o Márcio Balas. A Bruna Louise, que é um fenômeno, a menina manja de internet, é uma gata, uma deusa, uma feiticeira. A Ariana Nucci de Maceió, sabe? A mulher feliniana, que eu digo pra ela, você é mulher feliniana. Ela disse, isso é de passar no cabelo, Dadá? O que que é isso? Ela não sabia nem quem era Fellini, você tem a noção. Então, assim, eu realmente, Lívia, eu me sinto assim, tocando a história, sabe? Porque você sabe que o humor sempre, a gente sempre foi escada, né? Nós mulheres sempre éramos aquela ponte, né? Aquela escada para o cara fazer a piada, né?
Sim.
E, cara, eu nunca, né, fui feia o suficiente para ser engraçada e nem a gostosa para ser a comida na comédia, né?
Ah,
então,
não, que isso.
Então, assim, é realmente. E a gente, nós escrevemos as nossas histórias, né? Existe um espelho que a gente recebe. E aí a gente desenvolve em cima, a partir desse espelho, criado também por outras roteiristas mulheres, comandada pela Fernanda Leite. E é realmente uma honra, assim, sabe? Porque a gente já vai para a terceira temporada, vamos estrear agora, não podemos falar ainda a data, não posso te confirmar isso, mas é agora em julho, seguramente. E a gente está muito feliz, né? Porque é realmente, a gente precisava, né, no humor, a mulher se colocar no humor e sair só dessa coisa da escada, né, de ser a... Eu sempre falo daquele personagem, não sei se você lembra, Nazareno, você lembra daquele personagem de Chico Anísio? Que era uma mulher
não,
feia,
não.
E o Chico Anísio dizia assim, calada,
Lembro.
Porque ela...
Calada eu lembro.
É, exatamente, era um bordão, né? Que ela falava assim, Nazareno, e ele, calada. Então, assim, nós não estamos mais caladas, né, Lívia? E eu não. Acho que isso é um termômetro muito legal que a gente está vivendo, né? De saber que o jogo está virando. Eu acho que lá quando começou o Me Too, né? Quando... Eu acho que os bons ventos chegaram, entendeu? E essa onda aí de feminismo e esses lugares que nós mulheres estamos ocupando. Lugar de mulher é onde ela quiser, né?
Com
Em casa.
certeza.
Na Casa Branca, inclusive, que eu
Com
digo.
certeza. Nossa, eu tô amando isso que você tá falando,
É.
porque eu vi algumas entrevistas suas, né, quando eu tava pesquisando sobre você, e eu vejo quanto que você se coloca nesse lugar de que nós temos sim que ocupar esse espaço, nós temos sim que nos colocar, ainda mais como você é uma mulher nordestina. De qual estado você é mesmo, Daná?
Eu sou do Piauí.
Do
Eu
Piauí,
nasci.
isso mesmo.
E assim, e aí tem tudo isso, né, Lívia? Porque assim, é uma trajetória, assim, é muito difícil, né? Você ser comediante, né? Ser
Sim.
mulher e ser nordestina é uma. Se você não tem autoestima, eu sempre digo, minha autoestima é quase equivocada, né? Porque eu tenho tanta autoestima que eu poderia vender em cápsula nas farmácias, né? A minha autoestima. Mas é realmente muito difícil. A mulherada, ela se reconhece muito, assim. Eu recebo muitas mensagens na internet, direct do Instagram, DM no Twitter. Eu recebo muitas mensagens, sabe, de mulheres que se sentem representadas. É quase assim, com perdão do cabotinismo, assim, a jornada da heroína, sabe? De uma pessoa que. Porque eu nasci no meio do grotão, né? No meio de uma família de 13 filhos, né?
Caraca!
E assim, não é fácil, né? É realmente uma. Mas eu nunca gostei de auto-vitimização, sabe? Assim, autocomiseração. Sempre tive uma certa preguiça. E eu acho que o que você pudesse dizer alguma coisa para essas pessoas, né, que eu sempre falo, é isso, é anotar as coisas, sabe? É ler, é um olho na vida, né? E outro no, 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 ali no. Eu sou muito observadora, né? Eu vejo muito assim. Por isso que eu sinto falta com as coisas da pandemia, sabe? De ir pro boteco, tomar uma cerveja, né? Nem sou muito cerveja assim, mas e ver as pessoas, sabe? Rua. Porque eu acho que a rua é um teatro, entendeu?
Com
Eu fui na
certeza.
manifestação anteontem e realmente ali é o teatro, né? É o miradouro, né? A rua é onde você. É teatron, né? A etimologia da palavra. É onde você vê o que está acontecendo, né? E aí eu acho que é isso, sabe? Assim, é um momento que a gente está vivendo muito bacana, assim. Carlota é um sucesso, sabe? E as pessoas me abordam na rua, menina, eu fico tão feliz. E
Eu
eu até ganhei
imagino.
um prêmio ano passado, né, na Folha do como melhor comediante, né?
Parabéns.
E aí eu estava concorrendo, torcendo. Olha o ato falho, né? Eu torcendo pela Marisa Orth, como eu disse.
É mesmo.
Eu falei para Marisa Orth que até eu votei nela. Eu disse, mulher, eu votei em ti, não votei em mim, ela morre de rir. Então, assim, é legal, né? Porque, assim, um prêmio é um programa que não é uma televisão aberta, né? E, assim, a gente ter se reconhecido, só de ter sido indicada já foi uma honra, né? E aí, né, ganhar, eu acho que é bom para o programa, né? E
Com
para esse
certeza.
momento que a gente tá vivendo, né, da comédia nesse espaço, mulheres diferentes, cada uma com sotaque. A Bruna de Curitiba, a Cris Werson é de São Paulo, a Carol é do Mato Grosso, a Ariana é de Maceió, eu sou do Piauí. Então, assim, é uma mistura realmente do Brasil com o Egito, né? Tem que deixar. A gente é muito. São sotaques, daí, né? O Brasil é muito grande, né? É um país muito complexo, né? E cada um realmente tem uma, você vê, percebe a diferença de cada um, assim, do humor, na abordagem, tudo. A gente está muito feliz, cara. Vem a
Que
terceira
bom.
temporada aí bombando.
Eu não consegui ver ainda, porque, né, moro aqui fora, não tenho acesso ao Globoplay, não tenho acesso a TV a cabo, mas quando eu der, eu vou conseguir assistir. Mas eu sei do sucesso, tá? Não pense que eu tô alheia ao sucesso, não, porque eu sei do sucesso. Mas me diz uma coisa: você sempre teve essa veia humorística, ou isso foi quando você começou o teatro, alguma coisa assim, quando você se tornou atriz, que isso foi aflorando?
Cara, assim, minha família, né? Eu sempre falo isso, que o brasileiro, ele tem uma relação com a família, que eu não sei se é aí onde você mora em
Não, não
Nebraska,
tem a mesma coisa.
não tem, né? Esse
Não.
calor, né? Assim, eu acho que a minha família não tinha como ser outra coisa. Eu já, sabe assim, eu sou uma predestinada, porque a pessoa que se chama Darcy Meire, que é irmã de Amy Mary James, que tem umas
Adorei.
irmãs. Tem uma irmã, Leina Mara, Lirley, Doralice, Raimundo Cláudio, Lorena Moema. É uma loucura, né? Esses nomes, né? Você já. Então, assim, na verdade, eu sempre fui de olhar mesmo, assim, pro lado e para frente, sabe? Da minha família. A minha família tinha muito. O Nordeste, né? É muito forte essa coisa do humor, da
Sim.
alegria, né? E a gente. Então, assim, minha família sempre foi. Eu sempre fui assim, a contadora de história, né? E eu, na
Entendi.
verdade, depois, quando eu fui crescendo e lendo, né, eu entendi que eu meio que me autodenomino Sheherazade com tempero nordestino, né? Eu
Ai,
sou
que
muito.
tudo.
Sou fascinada pela Sheherazade. Eu acho um dos personagens mais
Das Mil
instigante
e Uma Noites,
das
né?
Mil e Uma Noites. Ela passa Mil e Uma Noites contando história para manter a morte fora do ciclo da vida. E ela já começa
Isso.
com um ato ali de sororidade, salvando as outras mulheres, né? Então, assim, eu acho que é isso. É lendo e prestando atenção. Na minha família, foi uma coisa muito natural, né? Eu sou deformada em jornalismo, como eu digo, né? Eu
Por quê?
sou. Porque a minha formação, eu fiz comunicação social na Universidade Federal do Maranhão.
Certo.
Então, assim, eu não fui fazer teatro, né, eu fazia teatro, assim, na igreja, era saliência que a gente ficava cutucando uns aos outros, sabe, assim, lá no Piauí, mas a gente não tinha essa coisa do teatro, né, dessa liberdade, assim, era uma coisa muito amadora, assim, muito mambembe, sabe, muito, e aí eu acho que é isso, a gente tem que ler e tem que ficar e observar, sabe? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa, a da mesa do bar, né? A que conta história, mesa de bar. Eu sou uma contadora de história, entendeu? Eu gosto porque eu acho que a história é a coisa da humanidade mais antiga, né?
Sim.
E a gente tem essa coisa, tanto é que o Porchat tá com um programa agora, que história é essa, né?
Ai, eu
Que é o.
adoro.
É, e eu sou essa pessoa, assim, o Jô me deu muita. Me deu régua e compasso, sabe? Quando eu fui no jogo, eu contei só história, só fiz contar história, entendeu?
Como é que
Mas,
foi lá no Gil?
cara, naquela época, o Jô, isso foi que em 2010, o Jô, ele lançava muita gente, né? Porque ele
Sim.
tinha um alcance muito grande, o programa dele, o que estava acontecendo no Brasil, acontecia primeiro no Jô, sabe? Assim, era meio que um combinado, assim. E ele foi muito generoso comigo, ele só deixou eu contar a minha história, entendeu? Essa mulher nordestina, nasceu numa família de 13 filhos, né, e que brigava pela moela, pela asa da galinha com os irmãos, e que eu sempre me coloquei, né? Eu sempre tive um lado, assim. Eu acho que a gente tem que ter um lado, sabe? Eu acho que a gente tem que se posicionar, né? Porque se você não escolhe, a vida escolhe por você, né? E a
Sim.
não escolha é a pior escolha, né? Como eu digo. Então, cara, a vida é um sutiã, tem que meter os peitos, sabe?
É
E
isso.
aí eu fui fazer o Jô, na verdade eu tava com um espetáculo que eu tava vendendo pau usado. Eu tava vendendo vibrador usado.
Eu vi essa história, menina.
Eu tava fazendo vende-se usado proibido para menores de 18 centímetros. Tava com esse espetáculo no centro do Rio de Janeiro e um amigo meu, alguém mandou um link da minha apresentação lá pro Jô, e aí fizeram uma prévia comigo, uma entrevista. Foi incrível, cara, porque realmente é muito forte, sabe? Assim, o que o Jô fez por mim, ele é meu padrinho, assim, eu sou muito agradecida a ele, sabe? E toda vez que eu pensei em desistir, quando, né, porque não é fácil também, o mercado é muito. Às vezes está aquecida, às vezes não tá, né? A nossa vida é uma gangorra, né, Lívia?
Sim.
E eu não desisto, cara. Se eu faço Fábio Júnior, eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das
Adoro.
coisas que eu quero fazer. Então, assim, eu gosto de estar tá fazendo, sabe? Eu acho que qualquer coisa que você faz, entre o inútil de fazer e o inútil de não fazer, é melhor o inútil de fazer,
Com certeza.
né? Porque tudo é inútil, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo você uma pessoa muito politizada, né? Você é uma pessoa que se coloca, você foi nas manifestações, você não tem medo de colocar a sua opinião política. Você cresceu em um meio político. Como é que é a política na sua vida?
Cara, a política, para mim, viver é um ato político. Eu acho que tudo é política.
Sim.
Eu acho que você contar a sua história, quando eu vou no Ju e conta a minha história, sabe, do Paulo Cessa, da Mary Janes, das minhas irmãs, isso é um ato político. Entendeu? Você contar a sua história, você subir no palco, você se apaixonar, você amar, você pagar seus impostos, tudo é política. Eu sou uma pessoa assim, visceralmente, sou uma cidadã visceralmente política. Né? E assim, eu sempre gostei muito de ler, né? Assim, e aí eu acho que lendo e correndo atrás, na verdade eu não tinha dinheiro, né? Minha família era muito pobre, e o prefeito da cidade, eu ia tipo assim na casa das pessoas conversar com as pessoas, e aí eu perguntava, a pessoa está precisando de uma dentadura. Aí eu fazia um levantamento naquele bairro ali. Ah, essa pessoa aqui está precisando. Era uma coisa meio assistencialista, né? Mas era uma forma que eu conseguia. É fazer um trabalho conversando com as pessoas, explicando a importância do lixo, né, de jogar lixo na rua, falando, e aí eu perguntava o que elas estavam precisando, e aí era fulano que queria uma dentadura nova, fulano que queria uma carrada de barro, fulano que. Eu procurava atender essas pessoas dentro do possível no projeto social que nós fazíamos,
Legal.
né? E aí eu, quando eu passei no vestibular, eu passei na Universidade Federal, meu pai falou assim: ah, mas você não estava nos planos, então assim. Eu meio que saí de Floriano de carona no carro com uma amiga minha até Teresina, e de Teresina eu fui com o dinheiro da passagem só do ônibus para ir para o Maranhão para fazer a minha inscrição na faculdade, porque senão eu ia perder.
Nossa.
Então, assim, é uma luta, assim, é uma peleja. E eu acho que a política é isso, cara. Eu acho que política é realmente você enfiar os dedos no raio da história, sabe? Como diz o Max Weber. O sociólogo, né? Você. E eu acho que quando você faz isso, né? Eu tenho para mim que quando você faz isso, você tá fazendo política, né? Não tem como. Eu me coloco mesmo e tem muita preguiça para essa gente que é, sabe, neutra e eu tenho um ódio, assim, eu tenho pavor, assim, sabe? Porque não dá para a gente hoje estar tá com 500 mil mortes no Brasil, mais de 500 mil, né? Porque enquanto eu tava falando aqui com você. Já subiu isso para mais, né? Ontem já
Sim.
estava mais de 500 mil. E não tem como a gente não nomear os culpados, sabe? Não dá para você ficar falando, ah, porque se Deus quiser, isso vai passar. Não tem Deus se quiser, gente. Tem uma pessoa que é responsável, tem uma pessoa que não respondeu e-mails da Pfizer, sabe? Tem uma pessoa que incentivou a aglomeração, tem uma pessoa chamada Bolsonaro que incentivou o uso de um medicamento que é comprovado cientificamente que não tem eficácia, né, pela OMS. Pô, cara, não, eu acho assim, se você não tem um lado, você tá do outro lado, entendeu? E o outro lado é esse, é o negacionismo. Eu fico chocada. Eu não consigo, eu não sei como é que a pessoa bota a cabeça no travesseiro. E aí você acha que quer fazer política é o quê? É você ficar lá no Instagram com a virilha de Noronha? Sabe? Ficar postando a virilha de Noronha e achando que tá tudo certo. Cara, não dá, Lívia. O que a gente está vivendo é um aglomerado de crise, é uma crise sanitária, é uma crise moral, é uma crise política, é uma crise financeira, né, econômica, é um aglomerado de crise, cara. Como é que você vive no mundo achando que tá tudo certo, cara? Eu fico muito realmente muito impressionada, sabe?
E uma coisa que eu estava vendo é que pelo menos 50% dos jovens, né, estão querendo sair no Brasil agora, né? Quer dizer, o momento em que o Brasil, além da crise, de todas essas crises que você já falou, é o momento em que as pessoas estão querendo abandonar o barco. Tipo, eu saí do Brasil porque meu marido é americano, não assim que fosse meu sonho vir para os Estados Unidos. Eu sempre falo isso, que nunca foi. Mas eu vejo assim que o jovem, sabe, não tem esperança do que ele vai fazer aí.
É, porque
Principalmente. Oh, diga, diga.
não, pode falar, fala uma
Não,
completa.
pode falar, vai você, o espaço é seu.
Não, assim, eu acho muito difícil você ser jovem no governo bolsonarista que a gente tem,
Sim.
entendeu? E cancelar o futuro, Ponto. Você já parte dessa premissa que não. Imagina, e isso é um. A pessoa não. Imagina, a gente namorava, a gente saía, a gente. A minha filha tem 21 anos. Quando começou a pandemia, ela estava na Irlanda. E aí ela estava lá fazendo intercâmbio e voltou. Chegou antes da pandemia, acho que uns 2 meses antes. Mas assim, cara, ela falou outro dia, ela tá fazendo direito, né? Faculdade de direito. E ela disse: ai, mãe, eu não tenho ninguém assim, que eu não tenho amigos nesse negócio de estudar online. Ela sente muito falta disso, porque ela é muito para fora, entendeu? Meu enteado João, filho do Paulo, Bete, da Maria Ribeiro, ele tava indo para Oxford estudar, sabe? Tinha
Nossa.
projeto de vida. Tava fazendo, terminando o ensino médio e estudando, né? Pensando, e não tem, porque o futuro foi cancelado, né? Então, assim, eu acho realmente, eu tenho muita empatia pelos jovens, sabe, Lívia?
É difícil, né?
Porque eu acho que é muito complicado para eles, né? Você não acha?
Não, demais, demais. Porque eu acho assim, você já não, já tava, o Brasil já estava vivendo um momento difícil, né? Aquela coisa. Existem, a ditadura militar roubou do Brasil muita coisa, muitas reformas que deveriam ter sido feitas lá atrás e que não foram. E aí, quando vem o governo de esquerda, né, a coisa já estava tão, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? A coisa estava tão assim, fora de forma, não é fora de forma, mas estava uma coisa assim, tão intensa, tinha tanta coisa para ser feita, que aquelas reformas que eram para ter sido feitas lá atrás, infelizmente, não deu para ser prioridade no governo. Porque aconteceu tanto mais coisa e isso já vem juntando de geração em geração que o jovem, infelizmente, ele vai tendo cada vez menos esperança, né? Porque são coisas que já vêm de muitos anos, né? Isso aí, isso vai muito também com a história do Brasil, né? E chegando ao ponto do seu espetáculo,
Enteado.
né? Hã?
Ai, desculpa, eu ouvi. Acho que você estava falando do João.
Não, digo assim,
Entendeu?
a culpa é da Carlota, assim, porque se a
Sim.
gente for parar para pensar, historicamente o Brasil já vem, né, de ser roubado, de ser, né, de ter o seu futuro,
Sim,
né, transformado em passado.
É, isso e desde que do descobrimento ali, né,
Exatamente.
da vontade de cobrir de novo, né, o Brasil, né? Eu acho que a gente vai demorar muito a sair dessa crise, cara, que a
Também
gente está
acho.
vivendo. Eu acho que eu, por exemplo, não tenho a menor esperança, eu não vou ver esse país, a não ser que a gente esteja naquele filme A Espera de um Milagre, né, como firma. A não ser porque eu acho que o estrago é grande, sabe? Não sei nem
Sim.
se a minha filha consegue ver. Acho que os filhos dela, se ela tiver filha, né? Talvez consiga ver. Não sei, eu acho muito profundo, assim. Primeiro porque tem uma crise ecológica que é um reflexo, né? Como é que a gente
Sim.
pode, gente, perder nosso maior patrimônio, a Amazônia completamente? É um negócio, é muito violento, né, Lívia?
É
Se você
muito.
for pensar bem, né? Um desmatamento. Meu Deus do céu, onde é que a gente. Caraca, como é que a gente se enfiou nesse lugar, cara? Eu
E eu vou te
realmente, eu não
falar.
tenho. Eu, a esperança é a penúltima que morre, né? Como eu digo, mas depois é a pessoa mesmo que morre, né? Mas eu ando muito desacorçoada, sabe?
Sim.
Sem. E eu vou te falar, eu tô num momento incrível assim da minha vida, sabe? Tô no meio desse turbilhão. Eu já fiz dois filmes esse ano. Fiz um
Que
filme com Lázaro e
legal.
Paola, Papai Pop. Fiz um filme com a Glória Pires e o Bruno Barreto, Bruno é um dos maiores diretores desse país, né? Ele tem a maior bilheteria até hoje é dele, né? Dona Flor e seus dois maridos. Nem Paulo Gustavo conseguiu derrubar essa marca dele, né? Paulo levava
Tudo.
muita gente pro cinema. E aí fiz, escrevi Carlota, gravei Carlota. Mas assim, cara, eu não consigo, assim, tem uma. Não consigo, sabe, não enxergar o outro, sabe? Eu não consigo achar que eu tô bem com meus boletos em dia, graças ao meu trabalho, que é uma. Nossa, de um erotismo, né? Pra você pagar suas contas, né, através do seu trabalho, né? Ainda mais fazendo uma coisa que você gosta, né? Eu sempre digo, eu faria graça de graça, se não fosse um boleto, né?
E a geração Z, né? E a geração Z falando que é cringe. Não sei se você viu isso.
É, Tata. Cringe. E aí, cara, assim, como é que você não... Eu não entendo, cara. Como é que você não consegue achar que você tá bem, sabe? E o outro, sabe? Porque a pandemia, ela trouxe as rachaduras sociais mais profundas da gente. O racismo, né? A questão indígena, o desmatamento, a desigualdade. O Brasil é um país muito desigual, né? E eu sabia que quando começou a pandemia, eu estava em Portugal, eu estava de férias em Portugal, eu tinha acabado de gravar a minha série Galera FC, que por sinal hoje é o último episódio lá na TNT, a Galera FC. E eu falei assim, Paulo, esse negócio no Brasil, essa Covid, vai ser barra pesada. Eu já previa. Uhum. Porque a gente é um país muito complexo, né?
Muito.
E uma desigualdade muito grande. Aí o que aconteceu? É isso, gente. Está dizimando o povo negro. Né? O Brasil é o país que mais mata mulheres, né? Acho que é o terceiro, morrem 3 mulheres, né? A cada 7 horas uma mulher é morta nesse país, é feminicídio. Isso é machismo estrutural, né?
Sim.
Então, assim, é muita coisa, assim, é muito, e não tem uma política, né? Você vai falar com a Damares sobre isso? Vai falar com, sabe, não tem como, não tem diálogo, né? E a política realmente é a arte de fazer diálogo, né? E a gente já tá sem, não tem diálogo, não tem saída. Complicado, mas vamos na fé, vai em nome de Jesus, como diz Gil, né? Eu acho que os ventos, eu acho que o jogo tá virando.
Eu acho, sabe, porque tem apesar...
um momento,
diga.
A gente já teve pior, eu acho, assim, porque pelo menos as pessoas estão mais se conectando, né? Estão se rebelando, né? As manifestações estão... O Luiz Guimarães falava que a coisa que mais política tem raiva, medo é do povo na rua, né?
Sim. Isso.
Então, a gente tá na rua agora, né, amor? Porque
não, e outra coisa, além do povo tá na rua, politicamente, vamos dizer assim, partidariamente falando, né? Uhum. A gente tá entendendo que o nosso corpo é político também, né? A gente Sim. tá entendendo que existem diversas pessoas e diversas formas de você se expressar, sabe? A gente está falando sobre gordofobia, a gente está falando sobre resistência indígena, a gente está falando sobre resistência negra, a gente está falando sobre LGBTQIA+. Então, Sim. eu acho que apesar de tudo, apesar de todos os pesares, a gente ainda assim está dando passos para frente, ainda que muito lentos.
Sim, claro. E é isso, né? Porque... Tem um negócio que o Dom Helder Câmara, né, ele fala, não fazer política é o jeito mais eficiente de ser dominado pela política dos outros.
Sim.
Minha filha, outro dia, falou um negócio que eu adorei, cara. Eu achei, cara, eu fiquei com a sensação de que eu estava no caminho certo. Ela disse assim, mãe, eu aprendi contigo que se você não gosta de política, você está condenado a ser comandada, governada pelos que gostam. Então, assim, ela adora, e ela é um Guga Chakra, assim, de saia, sabe? Ela adora a política,
legal.
Adora se informar, e eu fiquei com a sensação de que eu tô no caminho certo.
Isso é muito importante. Né? Eu não sei se você viu esses dias agora, teve uma moça falando que ela perdeu o filho dela adolescente para a extrema-direita. E, assim, foi muito duro ver isso, né? Então...
É, porque a direita e a extrema-direita, elas são muito cafonas, né, gente? É um povo, assim, que não tem... Eu não sei, cara... Olha, eu vou te dizer... É de cortar o coração, né?
É.
Você vê coisas que poderiam ser evitadas, de ser uma apropriação da bandeira, né? Essa coisa de se apropriar do símbolo, né? Que é típico Sim. do fascismo, né?
Sim.
O Paulo, meu marido, tá numa campanha grande aí.
Eu vi!
Pegar nossa bandeira de volta. Porque
eu
virou
vi...
um ranço, né?
Sim.
A bandeira virou um ranço, gente.
Ué, eu, olha, vou te falar, eu moro aqui, eu tenho muita vontade, às vezes, de fazer uma bandeira do Brasil com a minha filha, né? Minha filha tem 5 anos e faz aula de português. Só que uhum. eu fico, caramba, mas a bandeira do Brasil, será? Sabe? Porque é um símbolo que tá aí complicado nesse momento, né?
E o que que você ouve falar aí do Brasil, quando fala de Brasil? Né? Porque a gente já foi uma país do carnaval, país da Gisele, país da Bossa Nova, né? Da
Sim.
Bossa Nova.
Então,
Água da Barrenta, né?
Aqui, é porque assim, americano em geral não sabe muito além do próprio umbigo, né? Uhum. E assim, aqui, quando você fala... Eu fui na parada LGBT, que é a mais que teve aqui na cidade, né? Que é uma cidade relativamente pequena, tem 300 mil habitantes. Mas eu fui e eu resolvi protestar, porque foi no 19 de junho, eu fui fora Bolsonaro genocida. Inclusive, tô aqui toda queimada de sol e ficou marcado o genocídio.
Eu vi que você tava com um negócio. Cara, isso é maravilhoso, gente. A foto ficou genocida no teu peito, né?
Aqui.
Maravilhosa.
Mas então, aí as pessoas me paravam na rua e me perguntavam: por que você escreveu? O que, que é isso? E a primeira pessoa com quem eu falei foi uma moça, e eu comecei a chorar falando com ela. Eu falei, porque as pessoas aqui, elas sabem sobre a Amazônia, que ele tá desmatando a Amazônia. Sim. Muito, assim, loucamente. Mas Sim. elas não sabem do genocídio que tá havendo no Brasil, sabe? Então, né? Quando eu chego para as pessoas e falo, está havendo um genocídio no Brasil, o Bolsonaro negou mais de 100 vezes o e-mail da Pfizer, sabe? Aí as pessoas entendem o problema do Brasil, porque é assim, é assustador.
É, não, e negou, e não reconhece, não respondeu os e-mails da Pfizer, né, recusou, e aí nem respondeu, mas respondeu da cloroquina, né?
Sim, pois é. Não, isso daí é uma coisa também que...
Mas acho que o Brasil é mais forte do que... Ninguém sabe, a gente não chegou até aqui de graça, sabe? Eu acho que depois da tempestade vem sempre a ambulância, né, como se diz.
Adorei.
E eu acho que em algum momento, cara, só você tem que subir, porque não tem como mais a gente descer, sabe?
Sim.
É muito forte, né? Então, eu digo que eu não tenho esperança, mas não sei porquê, mas algumas, sabe, a gente tem. Eu só tenho interesse paisagístico nos outros países, é só mesmo só interesse paisagístico, porque eu não tenho vontade de sair do meu país.
Olha, eu sinto falta do Brasil todos os dias. Eu moro aqui por causa do meu marido, mas eu sinto falta do Brasil todos os dias. Tanto que eu sou muito mais ligada na política brasileira do que na política daqui.
Sim, sim, claro. Vamos na fé que vai, a gente vai conseguir superar essa...
Tem que conseguir, né, Dada?
É, claro.
Vem cá, mas agora voltando... Fora a questão política, que eu tô amando o papo, mas vamos também dar uma... Né? Pra gente não só falar de política. Sim. Eu vi você falando que, na questão da Globo, que você foi demitida porque eles consideraram nordestina demais.
Isso.
Eu só vou te dar um adendo, porque eu já passei pela Globo e eu tive, assim, uma péssima experiência com a Globo. Eu queria saber de você, como é que foi, assim... Isso, porque assim, é uma coisa meio bem xenofóbica no caso, né? E como é que
na
foi
verdade,
isso?
Eu tive experiências maravilhosas com a TV Globo, inclusive uma época que eu tava lá trabalhando e eu tive até um problema de saúde, a Globo me acolheu.
Legal.
Pagou até meu tratamento, né? E eu sou muito agradecida, né? Isso, né? Porque eles me devolveram a vida, literalmente. E isso é até uma coisa, acho que do pai, né, dos Marinhos, né, o Nelson Rodrigues, quando ele adoeceu, né, que ele tinha tuberculose na época, na época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né, e obviamente Sim. ele se tratava em Campos do Jordão de tuberculose, e o Roberto Marinho ficou 3 anos dando o ordenado dele, na época não chamava salário, né, era ordenado.
Nossa.
E eu sou muito agradecida à TV Globo, tenho muitos amigos que trabalham lá, eu acho uma das maiores empresas do mundo. Esse cara saiu da Globo, esse cara que fez esse comentário, né, é um diretor que já saiu, graças a Deus, acho até por isso que ele não ficou lá. Eu me sinto muito bem na Globo, eu já fiz Big Brother, já fiz Amor e Sexo, já fiz novela, eu fiz Amor e Sexo com a Fernanda Lima.
Que
Embora
legal.
Eu quisesse fazer mesmo com o Rodrigo Hilbert. Né? Então... um erro de escalação total. A Fernanda Lima ali fazer Amor e Sexo, a Fernanda Lima, sacanagem. Então, assim, eu tenho muitos amigos dentro da Globo. Assim, eu me dou bem demais com eles. Eu assisto a TV Globo, meu marido trabalha na Globo. Eu acho que você está na Globo, você está na seleção brasileira, sabe?
Sim, assim, sim.
Agora, óbvio, hoje em dia o streaming está aquecido, isso é muito bom. Né, é legal saber que tem outras possibilidades, né? Então, isso é bom. Atualmente, eu tenho contratos, né, com a Warner, com o Comedy Central, eu estou trabalhando, né, estou fazendo cinema, isso é ótimo. Agora, o que aconteceu foi isso. Esse diretor, que eu não vou falar nome, porque já passou, isso
Não,
tem
não
10 anos que isso
precisa, é.
aconteceu. Ele falou assim: ah, você é muito nordestina para ter um quadro no Fantástico. Aí eu fiquei mal na época, realmente tive uma depressão, assim, fiquei muito. É muito difícil você fazer esse caminho de volta, né?
Eu
Mas
imagino.
assim, também, Lívia, posso te falar? Na boa, a gente também, eu sou muito feita disso, sabe? Porque aquele negócio que não te mata te fortalece.
Sim.
A gente é feita dos nãos, eu sou muito mais feita dos meus nãos do que dos meus sims, sabe? Eu acho que você fica muito mais forte, sabe? Quando você passa, vive uma. É um horror, né? É uma história horrorosa. Mas eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso, porque isso também me deu a couraça, sabe? Fortaleceu meu couro. E couro é grosso. A nordestina, ela pega 20 facadas no bucho e quando ela chega no médico, o médico pergunta: dói? E ela diz: só quando eu rio, doutor. Então, assim, eu acho que a gente é feito também dessas coisas, sabe? Eu acho que é do jogo, a gente tem que saber lidar com isso de uma forma que isso não te. É quase como se você fosse quando você vai se apresentar no teatro, e aí você tem aquelas horas que antecedem o terceiro sinal. Eu fico para morrer, né? Meu marido Paulo, ele dorme antes do. Ele dorme na hora de entrar em cena, ele tem que ser internado, ele é louco. Eu não, as horas que antecedem a hora de entrar no palco, elas são aterrorizantes. Mas depois que eu tô lá, meu amor, que eu entro, aí tu tem que chamar o guincho para me tirar de lá, né? Porque eu quero morar no palco. Então, assim, eu acho que esse medo de você subir no palco, esse medo de você encarar essas. Porque vai existir sempre, sabe? Minha mãe
Sim.
nunca me educou para eu ser uma pessoa com medo, sabe, Lívia? E eu acho que a gente deve fazer isso com as nossas filhas, sabe? Porque vai ser sempre, cara, ser mulher em qualquer lugar do mundo vai ser sempre.
Mais
É
difícil.
difícil, sabe? Mais difícil. A gente sabe disso. Então, cara. A gente sofre tudo, mas a gente também responde com fazendo, entendeu? Eu sou muito a favor da terapia, inclusive eu quero lançar o Bússola Família, porque o que eu acho que tem de gente desorientada no mundo. Eu acho que se tem para mim que se você tem uma rede de apoio, né, com outras mulheres, eu tenho muitas amigas assim, muito não, eu tenho cinco grandes amigas assim que são meu SOS, sabe? Thalita Rebouças, Suzana Pires. Então, assim, eu sempre. Nós lá em casa, nós somos 9 mulheres. Então, assim, eu sempre tive essa relação da mulher que ajuda outra mulher, sabe? Eu acho muito cafona esse negócio de ficar. Né? Da coisa da competição contra a mulher. Acho que tem um
Sim.
cafonice intelectual. Então, assim, vai ser sempre. Você não pode. O medo, ele é um combustível também, sabe? O que eu quero te dizer é o seguinte. Ele não pode te paralisar,
Sim,
entendeu?
sim.
Porque se você entra nesse jogo de que as pessoas. Você achar que a vida vai ser boa com você, porque você é uma pessoa boa, é como você achar que um touro não vai te atacar porque você é vegetariana. O touro vai te atacar. Entendeu?
É
Então,
verdade.
assim, é uma realidade. A gente tem que. Só que. Não sei se tem que. Eu acho que a gente pode conduzir as coisas com. Eu sou muito a favor da delicadeza. Do humor, eu realmente sou uma pessoa conectada com alegria. É o meu vestido, é onde tem o caimento, assim, é uma roupa que me cai bem. Eu não gosto de me levar a sério. E eu também sempre falo isso para minha filha. Minha filha, quando ria de você mesmo, por favor, porque se você não fizer isso, alguém vai estar tá fazendo, sabe? Então se antecipe.
Com certeza, sim. Melhor
Assim,
conselho.
por exemplo, eu te vou dar um exemplo bem claro, assim, a gente pega muita bordoada na internet por causa da culpa da Carlota, porque a gente é muito comparado com a culpa do Cabral,
Eu
sendo que não
imagino.
tem nada a ver, o Cabral, eles têm um espaço deles, os meninos são ótimos, a gente tem uma ótima relação, inclusive, mas a mulher não pode fazer piada da Siririca, eu vou fazer um siriricaço, A próxima manifestação, eu vou fazer uma hashtag siriricaço, é quase como se a mulher não fosse... Não, sabe, a gente imagina uma mulher que conhece o seu próprio corpo se masturbando, ela tem muito mais possibilidade de atingir o orgasmo do que uma mulher que não faz esse tipo, que não se masturba.
Com
Aí
certeza.
só que se você faz uma piada dessa, né, você. Cara, um cara falou assim: ah, porque ser mulher tá na moda. Eu fiquei chocada.
Nossa.
Eu virei para ele e falei assim: meu Uber chegou. E saí, virei as
Ah! Muito
costas.
bom.
Vai ser sempre assim, é complicado, sabe? Mas eu digo que tá ruim, mas tá bom, assim.
Eu quero te perguntar do cinema brasileiro. Eu sou uma apaixonada pelo cinema brasileiro, sabe? Eu gosto mesmo. Inclusive, o meu filme brasileiro favorito é um que nem é assim, estouradaço, que é o A Máquina, que teve o Paulo Otran. Isso, nossa. Eu amo esse filme. Eu acho assim um dos melhores filmes brasileiros da vida. Pra mim é o melhor. E...
Cara, tem.
Diga.
Não, pode perguntar que eu te interrompi.
Não, tudo bem. Eu só ia te perguntar que, assim, se você tem mais projetos para cinema, porque, assim, você realiza o meu sonho, que meu sonho era trabalhar com cinema, exatamente, né?
Mas como atriz?
Não, como roteirista.
Ai, que amor. Não, então você pode realizar, né? Só porque o que mais... Eu sempre falo isso, que o verbo, no princípio, era o verbo, né? Eu acho, assim, quem escreve é Deus.
Sim.
E a escrita é só você fazendo, né? Não tem jeito, não tem outro caminho. É escrevendo. Escrever é cortar palavras, né? Eu escrevo também, né? Eu sou alfabetizada, pouca gente sabe. Mas assim, de tudo que eu gosto muito de teatro, de tudo que eu faço, a coisa que eu mais amo na minha vida, cara, fazer teatro é você se apaixonar todo dia, é você viver um grande amor todo dia. É lindo, assim. Mas o cinema, eu tô apaixonada. Gente, eu faço muita coisa, realmente, né? Eu escrevo, atuo, dirijo, produzo. Mas, assim, cara, cinema é um negócio... Assim, é que você vira aquela família, né? Tipo assim, eu passei agora um tempo fazendo esse filme com Paola e Lázaro. E depois fiz com Glória Pires. É como aquela... Vira sua família, né? Porque você tem que acordar às 5 horas da manhã. Vai até altas horas. E aí você não, é tão bonito, sabe, assim, e é um negócio, é uma engrenagem que precisa de tantas mãos, né, porque não tem essa coisa do exército de eu sozinho, né, você
Sim.
precisa da figurinista que vai contar a história dela, do ponto de vista dela. O Chaplin, não sei se você sabe, mas o Chaplin, ele só encontrou o personagem quando ele achou as botas surradas.
Não sabia disso.
É, eu achei lindo isso, eu vi num documentário isso.
Nossa.
E aí, assim, aí tem a pessoa da arte, o cara que vai contar através né, os objetos de arte, aí tem o texto, e o texto, mas tudo começa no texto, sabe, Lívia?
Sim.
Porque se não vai ter iluminação, não vai ter fotografia, não vai ter figurino, não vai ter ator, não vai ter nada. O texto, né? Deus escolheu o texto para se manifestar, né? Ele não esperou a cibernética, a fotografia, ele se elegeu a palavra, né? Então, você deve investir nisso, cara, porque também não tem muito, sabe, pegar um livro, fazer curso online. A Tati Bernardes, geralmente, ela faz uns cursos legais, sabe? Acho que dá para você realizar seu sonho, né? Não um negócio distante, sabe? E as
Verdade.
pessoas estão querendo isso. Eu sou apaixonada por cinema e tô muito impressionada, assim, dessas pessoas estarem me querendo. Como você dizia, não tem nem roupa para contracenar com Glória Pires, Lázaro Ramos e Paola, e são amigos que você traz para a vida depois, né? Que você convive tanto ali fazendo filme, que depois você, né? É uma coisa muito íntima, né? Você é quase um
Sim.
quarto, né? E eu acho o cinema brasileiro realmente. O meu filme favorito é A Hora da Estrela, com a Marcela Catacho,
É
Zé
mesmo?
Dumont, que é um filme baseado no livro da Clarice Lispector, né? A Hora da
Sim.
Estrela. É um filme antigo. Eu amo esse
Eu
filme.
já
Eu
vi esse filme na
amo.
faculdade.
Ele é bem antigo e eu adoro ele. Eu acho que ela tá genial naquele filme, né? A história da Macabeia é uma história genial. E é isso, e o cinema tá, mas a gente está voltando aos poucos agora, né? Vamos ver. Eu já tô com outros convites, estudando outras possibilidades aí. Tô um pouco cansada. Esses dias eu vou tirar uma folgazinha, porque eu fui emendando uma coisa na outra e bateu um cansaço sobrenatural, né?
Imagino,
Não tô nem
muita coisa,
reclamando,
né?
viu? É, eu não tô nem reclamando, pelo amor de Dadá, meu amigo. Porque, Ave Maria, do jeito que a coisa tá, você tá trabalhando, é uma bênção, né?
Nossa, sim, porque o desemprego tá brabo.
Nossa Senhora, tem amigos brilhantes, que são geniais, eu não sou ninguém perto deles, eles estão tendo que comer, cara.
Difícil.
Sabe? Pessoas boas, que são talentosas, sabe? Passando por crise, né? É complicado.
É complicado. Dadá, eu quero te agradecer assim imensamente. Eu não tenho, sério, não tenho palavras. Eu amei você. É uma delícia te ouvir. Eu ficaria aqui horas te ouvindo.
Ah, meu amor, você é uma princesa, uma gata, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. A sua
Obrigada.
voz é maravilhosa, fica nas veias, é uma voz gostosa, você tem luz, você não pare, continue fazendo suas coisas e vamos atrás desse roteiro. Se quiser dica, depois conversar comigo, você está com meu WhatsApp, vamos trocar, eu posso te dar dica de livros. A Jornada do Escritor, que a Adriana Falcão me sugeriu.
Eu
Sabe,
quero,
livros que
hein?
você pode ir aprendendo, sabe? Assim, que você pode ir estudando e você consegue. Não tem mistério, não.
Vamos então trocando essas figurinhas aí que eu quero sim, viu?
Tá joia, meu amor.
Fala para minha audiência as suas redes sociais e fala aí onde mais que a gente pode te encontrar e o que que vem por aí também.
Pois é, então, o que que vem por aí também é isso, os dois filmes, né? O Papai é Pop, que tá na montagem agora, com Lázaro e a Thaís, não sei quando vai estrear, porque estão editando. Tem o A Vovó Ninja, com a Glória Pires também, que tá na montagem, não sei quando é que estreia. A Carlota, a Culpa da Carlota estreia agora, em julho, no Comedy Central, mas eu ainda não posso falar da data, porque o canal pediu sigilo, porque eles têm uma estratégia de divulgação. Mas eu posso garantir que é agora em julho. Então, estamos aí já na boca do gol fazendo. É, a série Galera FC termina hoje, né? Mas vai estar passando reprises na TNT. Você pode procurar lá no streaming, né? E achar e assistir, que é onde eu faço o pai do Neymar de saia, né? Que eu digo, não é o pai do Neymar, né? Eu faço a mãe do jogador de futebol brasileiro, que eu brinco que é o Neymar, de sacanagem. Mas e é uma série que fez muito sucesso. Nós vamos gravar agora a segunda temporada. E a culpa da Carlota é isso, é coisa pra caramba, hein?
É muita coisa.
É
E ainda
muita
tem as redes
coisa.
sociais que você não
E tem as
falou.
minhas redes sociais, que eu estou atuante lá, estou no Instagram, Dada Coelho, sou verificada, louca.
Olha só,
É, arroba
chique.
Dada Coelho. E o Twitter, que a gente está lá, eu amo o Twitter, é minha rede favorita.
Sim, minha
Eu acho que o
também.
Twitter tem uma coisa horizontal, assim, sabe? Você se mistura com todo mundo, você não fica só na sua bolha. Lá também, arroba Dada Coelho. Eu não sou verificada no Twitter só tem um bando de filho de uma égua que nunca me verificou. Mas é uma rede que eu gosto. E o Facebook, eu não entro muito, realmente, o Facebook é um retrato na parede. Aí tá Bira de Drummond, eu não entro lá, mas eu tô lá, mas eu não vou muito.
Tá
Enfim, é
certo.
Twitter e Instagram, tô lá. Tá bom?
Muito obrigada, Dada, mais uma vez. E, gente, vocês me encontram nas redes sociais como Lívia Lamblé, com T mudo no final. Eu tô no Twitter, no TikTok, no Instagram e no YouTube também, apesar de estar meio sumida, mas estou no YouTube também. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigada por esse episódio. Um beijo e até a próxima semana.
Um beijo, gente. Obrigada. Um grande abraço aí pelo carinho, audiência. Obrigada por tudo, Lívia. Um beijo. Mua.
Beijo.